Salmo, livro de Salmos, capítulo 150. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos céus, pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai ao som, louvai com saltério e com harpa. Louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai com símbolos sonoros e louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, fiel, Deus maravilhoso, estamos diante do Teu poder, estamos diante da Sua glória, diante da Tua presença, Deus. Somos a Tua casa, onde o Senhor faz morada. Fala conosco, nos ensina mais uma vez como devemos andar na Tua presença, através da Sua palavra, através do Teu santo nome. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Bom, livro de Salmos é um livro aonde existem várias poesias. E essas poesias são canções que são cantadas até hoje, né? E a maior parte dos louvores que entoamos foram inspirados neste livro, no livro de Salmos. Até hoje, o povo judeu, ele pega o livro de Salmos e entoa canções ali, seguindo, né, os rituais, né, ali da religião deles. E esse livro foi deixado para nós também, aqui, junto na Bíblia, com os louvores, né? E o Ministério de Louvor nosso, a gente está fazendo um breve estudo sobre o livro de Salmos, 150 capítulos. Vai demorar em torno aí, tem uns contadores aí que contou que vai demorar 12 anos para a gente terminar o nosso curso intensivo sobre Salmos. Estamos no capítulo 11. Olha, já avançamos quase um ano já aí, ó. Glória a Deus. E no livro de Salmos nós começamos a perceber que lá tem louvores, tem sentimentos, lá tem pedido de perdão. O livro de Salmos envolve toda a caminhada da nação de Israel, né? Desde quando Moisés, né, o livro, capítulo 90 de Salmos, em que Moisés escreveu aquele salmo lá, creio que é o salmo mais antigo, né? Tem ali já desde Moisés, daí tem o povo passando ali pelos juízes após Davi, e tem palavras ali dizendo sobre como o Senhor triunfou no meio do povo, de como o Senhor foi poderoso, né, no meio do seu povo. O Salmo 107 diz, né, que o povo de Israel pecou, se afastou do Senhor, mas eles clamaram ao Senhor, e o Senhor veio e os levantou, os tirou da sua pobreza, tirou da sua miséria, tirou da mão dos seus inimigos e os abençoou, né? Nós vemos o Salmo 51, onde Davi, ele ora por perdão, né? E ali, orando por perdão, ele adora o Senhor, né? Temos o Salmo 32, né, que também fala sobre perdão, aonde diz ali Davi, né, que enquanto ele calou ele escondeu o seu pecado, seus ossos se quebravam ali, porque ele não conseguia chegar diante de Deus, né? E no livro de Salmos tem várias coisas, mas o livro de Salmos, ele é um convite a adorar a Deus. Né, existem pessoas na igreja que não sabem por que adoram a Deus ou louvam a Deus. Existem pessoas, principalmente as que estão chegando, né, na igreja, daí pega uma canção como essa, Diante de Ti, que os irmãos cantaram e nós também cantamos aqui, e está lá diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, de cantar, de gritar, só que eles não sabem por que tem essa vontade, porque eles não conheceram ainda o Senhor. E daí a igreja propõe para eles, dizendo, ó, aqui tem vontade de pular, aqui nós temos vontade de celebrar a Deus, aqui nós temos vontade de exaltar a Deus. Aí ele vai falar assim, por quê? Daí você vai falar assim, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ele é o Senhor que me libertou, me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe para o reino do seu poder. É só por isso que eu tenho motivos para adorar. É só porque antes eu era um pecador e hoje ele me transformou num homem santo e íntegro, por causa da presença dele. E daí as pessoas entram na igreja não sabendo porque eu adoro. E daí, através de uma ministração como foi feita já aqui, as pessoas entendem que adoram a Deus, não porque somente Ele fez alguma coisa, mas porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Porque Ele é o Senhor. Se tem uma passagem na Bíblia que me deixa feliz quando eu leio, é capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus fala, haja luz e houve luz. Quando Deus fala, né, separe as águas da terra seca, as águas separam. Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele faz o homem. Né? Agora nós, se fôssemos nós vamos falar, haja luz, daí assim, mas já confirmou que se está ligado lá fora? Já confirmou? Né? Ou vamos fazer algum reparo elétrico, né? A primeira coisa, daquele que está com a mão pendurada, você já desligou lá? Porque nós, a nossa voz, ela não é capaz de mudar esses fatores. Mas Deus, a voz de Deus é capaz de mudar tudo. A voz do Senhor é capaz de transformar tudo. Né? Como diz o Salmo 29, né? Que diz que a voz do Senhor é poderosa, ela quebra os cedros do Líbano. Né? E quando eu penso em louvor, eu penso como Deus é poderoso. Porque Ele usou só a voz dEle. E as coisas foram sendo transformadas, né? A terra era sem forma e vazia, ele deu forma e a encheu. Encheu com a plenitude dele, né? Diz lá no livro de Isaías, né? Capítulo 6, que a terra estava cheia da glória de Deus. Né? Deus foi dando forma, até que a terra ficou cheia da glória de Deus. E agora, eu recebi um convite de louvar a Deus. Nós recebemos, e como nós temos que nos portar, né? Quando é que eu devo adorar? Quando eu devo buscar ao Senhor? Se existe uma coisa que não tem tempo, não tem momento para se fazer, é adorar a Deus. Quer ver? Pastor, quinta-feira pregou sobre os homens, né, que adoraram a Deus, e eles adoraram, todos eles adoraram a Deus num lugar, na prisão. Né? Olha assim, tem lugar para adorar a Deus? Ó, tem, na prisão. Você quer ir para lá? Não. Mas é um lugar onde adoraram a Deus. E todos aqueles que adoraram a Deus foram libertos do seu cativeiro e poderam viver momentos de poder e autoridade diante de Deus. Né? Às vezes você fala assim, Cris, mas tem algum outro momento que eu posso adorar a Deus? Tem. Davi orou, não sei se vocês lembram da história em que Davi perde um filho de Batseba, e ele orou incessantemente lá até que chegou o momento que chegou a notícia, o menino morreu. Daí ele deixou, né, as coisas fazer porque ele sabia que o poder pertencia a Deus. Ele falou assim, agora eu paro de orar, não tenho mais o que fazer. Mas ele sabia que ali ele estava dizendo, eu estou adorando a Deus porque ele decretou a sua ordem, ele decretou a sua palavra, e até diante da morte eles adoraram ao Senhor. Acredito também que diante da morte, né, como nós cantamos aqui a música Fidelidade, né, Sadraque, Mesaque e Abednego lá, provavelmente eles estavam lá no meio da fornalha e talvez eles estavam fazendo alguma coisa, que era simplesmente adorando a Deus. Então, se formos olhar, existem momentos para adorar a Deus? Olha, não existe, porque todos os momentos, não existe um momento específico, porque todos os momentos é tempo de adorar a Deus. Né? Eu lembro, quando eu trabalhava ali na empresa Univem, eu via várias pessoas entrando para o trabalho, né? Quando eu trocava de turno. Cada um tinha um critério. Um chegava mais cedo para pegar o serviço, outro chegava mais atrasado, e um chegava assim, ó. Eles estavam orando. Eles já estavam adorando a Deus pela jornada de trabalho que eles iam fazer. Eu ficava olhando, né, porque eu estava trocando turno, e eu via, cada um tinha uma reação. Mas tinha uns que sabiam que aquele trabalho vinha de Deus, e eles adoravam a Deus. Aí, eu posso adorar a Deus no meu trabalho? Eu posso e devo. Porque se você está trabalhando é porque Deus abriu aquela porta para que você possa trabalhar. E talvez, né, podem vir reclamações. Continue adorando. Porque o homem, aqui nessa terra, todos eles vão passar. Mas Deus, ele é para sempre. Nós temos que adorar hoje e sempre. Né? Existem outros lugares que eu posso adorar a Deus? Né? Tem pessoas que adoram lá no leito do hospital. Quando todo mundo já disse assim, não tem mais chance, agora só Deus. Aí eu acho que essa pessoa se apega tanto que começa a adorar com mais força. É só Deus, agora deu certo. Porque quem determina com a voz para separar as águas da terra seca, ele pode declarar com a sua voz e restabelecer a saúde. Esse é o nosso Deus. Agora tem assim, não existe tempo para adorar a Deus. Mas quanto tempo eu posso gastar para adorar a Deus? Né? Porque agora a gente viu que para Deus não tem tempo nenhum. Qualquer momento você pode adorar a Deus. Mas agora, quanto tempo eu posso adorar a Deus? Quanto tempo eu posso dispor? Né, nós lemos aqui que o último versículo é: todo ser que respira louve ao Senhor. Se formos olhar, né, todos nós aqui respiramos, né? E eu acho que em determinado momento aqui você nem lembrou que estava respirando. Você foi caminhando, né? Não está respirando? Não, você não ficou pensando. Foi normal, né? Todo mundo é assim. Eu só penso em pensar que eu estou respirando quando eu falo, ah, agora eu vou respirar, né? Se não, não tem chance. E eu estudei um pouco de química, né? E eu teve uma aula que foi legal, que estava falando sobre o ar. Né, porque nós não respiramos oxigênio, nós respiramos ar. Daí o nosso organismo seletiza o que ele gosta, né? O que ele não gosta, ele joga fora. E daí o nosso organismo, ele vem lá e recebe o ar, e o ar é 78%, não sei se eu lembro, né? 78% é de nitrogênio. 1% é de outros gases. E 21%, os matemáticos, a ver se eu contei certo, 21% é oxigênio. O nosso corpo retém o que é bom, oxigênio. Despreza o nitrogênio e os outros gases. Quando vocês vêm lá de Jundiaí para cá, tem uma empresa chamada Linde Gases ali, acho que todos já viram. E tem outras empresas, como White Martins, né, Air Liquid. Todas elas são uma das maiores empresas sobre ar que existem. E elas usam o ar que nós respiramos aqui para obter lucro. Primeira coisa que eles separam, uma empresa que trabalha com ar, primeira coisa que eles separam é o que tem abundância. Pega o nitrogênio. É rapidinho para fazer esse processo. Depois eles separam o oxigênio. Daí coloca tudo nos cilindros lá que nós vemos nos hospitais, empresas. E daí depois tem 1%. Aquele 1% são os outros gases, que é todos os gases que existem lá na tabela periódica. E naquele 1%, elas retiram suas maiores riquezas. Porque o oxigênio e o nitrogênio são baratos em relação àquele 1% que tem um processo muito demorado. Para partir uma planta de ar, demora 3 dias. Então eles morrem de medo de acabar a energia, gerador não funcionar, porque é 3 dias perdidos. Isso se o operador for bom. Né? Isso é sobre o ar. Agora, de 1%, eles retiram tudo que é precioso. Os gases mais preciosos que existem na nossa atmosfera, eles retiram de 1%. E daí agora a gente pergunta, quanto tempo eu tenho que dar para Deus? Porque parece que 1% para essas empresas aí, que às vezes nós olhamos aqui é pequeno, mas elas são empresas mundiais. Aquele 1% é tão precioso que às vezes eles nem se preocupam, o nitrogênio não está saindo como a gente queria. Mas como é que está aquele 1% lá? Como é que está os gases nobres que nós precisamos? Agora trazendo para nós que respiramos ar, que é o 21% de oxigênio, nós respiramos mais que 1%. O quanto eu tenho que devolver para Deus? Porque você recebe o oxigênio, mas você não fica com os 21%, né? Você devolve de volta, né? E, além de devolver um pouquinho de oxigênio, você devolve ainda o gás carbono. O processo químico que ocorre no nosso corpo. Mas você retém a maior parte para você. Deus, ele nos deu o ar para respirar. E nós temos que dar adoração para que Deus receba todo o louvor e toda a glória. Nós, Deus nos deu o ar. Agora nós temos que devolver esse ar adorando a Deus. Em todo o tempo. Olha, está difícil? Adore ao Senhor. Nossa, está fácil. Olha, chega em casa, né? Aquelas pessoas que... Eu, quando recebi meu primeiro aumento, eu lembro que meu sorriso foi... E cheguei louvando a Deus. Por quê? Nossa, para mim aquele valor foi, né? Embora hoje eu vejo quanto pequeno era, né? Naquele momento, mas naquele momento era uma coisa tão absurda que eu cheguei, Deus é poderoso, o Senhor mudou a minha sorte, né? Porque foi algo muito significante para mim. E naquele momento eu pude adorar a Deus, porque foi algo bom. Olha só, eu adorei a Deus porque foi algo bom, foi algo prazeroso. Quando eu recebi o segundo aumento, irmãos, você pode ter certeza que a alegria foi bem maior. Recebi o terceiro, nossa. E foi assim, daí fui desligado daquela empresa, entrei em uma nova e começou tudo de novo. E o primeiro aumento foi uma delícia, o segundo foi uma delícia, o terceiro, nossa, olha, agora a gente vai aumentar a última vez, viu? Mas aquele aumento, nossa, foi tão fantástico para mim. E eu me alegrei tanto que eu adorava ao Senhor, exaltava ao Senhor. Mas e quando me demitiram? E quando acabou todo aquele dinheiro? E quando acabou, né, a alegria toda, né? Porque era, o valor era XXX, daí depois passou o valor, nem tem letra. Né? E eu tive que continuar adorando. Porque, como eu disse, nós não adoramos a Deus porque Ele nos deu algo. Nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Senhor. Nós adoramos a Deus porque se as circunstâncias ao nosso redor não está nos favorecendo, nós podemos fazer como diz lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, dizendo que o Senhor é bom, meu refúgio, na hora da angústia. E daí, se Deus é meu refúgio, eu vou me preocupar com mais o quê? Eu estou ancorado em seus braços. Daí eu vou falar, irmãos, tem momentos, né? Minha esposa hoje estava me cobrando, você não chora, você não tem, parece que não tem emoção, né? Você não expressa sentimentos. Olha, irmãos, eu não sei porquê, né? Eu acho que não tem mais lágrimas aqui, né? Eu acho que eu gastei tudo quando era criança, não sei. Né? Mas eu quero dizer, eu tenho sentimentos. Né? Eu sinto. Teve dias em que eu fui ao mercado, né? Enquanto ela estava fazendo a compra, eu fiquei lá atrás. Sabe? Pensando assim, nossa, a gente não comprava só isso. Nossa, a gente comprava mais. E ficava ali pensando. Daí eu chegava perto dela, eu tinha que estar forte, né? Eu tinha que estar ali, né? Mostrando assim, a segurança. Não, pode pegar, pega. Não, pega tal coisa. Pega, pega, pega. Pega, mas pega um só. Pega. Não, pega. Pode dois. Era assim, sabe? Vinham momentos que a lágrima não saía, mas o sentimento de dor estava lá. Daí eu ia caminhando, né? Porque o mercado é grande, né? A gente estava indo no primeiro objeto que ela estava pegando e já estava lá, pega. O mercado é grande. E eu fui falando com Deus. Fui falando com Deus. E enquanto eu falava com Deus e ela ia pegando as coisas, Deus acalmou meu coração. E daí eu pude ter a segurança que eu precisava. E daí eu pude adorar a Deus ainda. Parecia que eu estava murmurando, não. Eu estava ali, né, mostrando os meus sentimentos. E Deus está falando assim, eu estou cuidando. Eu estou cuidando dos seus sentimentos. Daí como eu ouço várias pessoas que ministram por aí, né, falam assim, ela estava difícil, eu continuei adorando. E eu aprendi. Eu não sabia como que era, né, eu só ouvi os testemunhos. E eu continuei adorando. Eu continuei buscando. E isso é na vida de todos, irmãos. É, nós não sabemos o futuro. Mas Deus sempre cuidará dele. Nós não sabemos o que vai vir amanhã, né, se meu salário vai aumentar 2, 3, 4, 5 vezes. Ou se ele vai acabar de uma vez. Mas o que nós sabemos é que do nosso futuro quem cuida é o Senhor. E daí, eu respirando aquele ar que nós falamos aqui, aquele 21% de oxigênio que era importante para o corpo, eu pude saber que até no momento onde eu estava triste, onde o meu sentimento apertava, eu podia adorar a Deus e ela seria a minha vitória. Devo adorar a Deus em todo o tempo. Quanto eu devo adorar? Todos os dias. Quando eu devo adorar, acordei, não lembrou que estava respirando a noite inteira? Adora o Senhor. Vai dormir? Adora o Senhor. Ah, como é que eu posso adorar a Deus? Nós podemos adorar aqui em igreja, né, como nós fizemos hoje, em comunhão. Nós podemos adorar a Deus como Jesus nos ensinou, fechando a porta do nosso quarto. Nós podemos adorar a Deus quando nós usamos o nosso tempo para ler a sua palavra. Nós podemos adorar a Deus quando nós amamos o próximo. Existem várias formas de adorar a Deus. Agora, o que não existe, é um coração que não possa adorar a Deus. Todos podem adorar a Deus. É, Cristiano, todos podem adorar? Pode. Até o ateu adora. Às vezes ele não está adorando a Deus, mas ele tem algo de extrema importância na vida dele para adorar. Mas eu e você não somos ateus. Eu e você somos aqueles que creem na rocha inabalável, no Filho do Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que transforma as nossas vidas. Nós somos esses. E por isso, quando nós oramos ao Senhor, nós expressamos a nossa adoração em gratidão. Nós expressamos a nossa adoração por tudo que Ele fez, mas também porque por Ele ser o nosso Deus, por Ele ser a nossa rocha. Louvor e adoração só é feita quando Deus está na frente. Nós cantamos a vitória no deserto, né? Vitória no deserto. Moisés, né? Ele disse: Senhor, o que eu faço com todo esse povo? Faraó está atrás de nós. E Deus falou: diga ao povo que marche. É assim, né? Vamos comparar que nós fôssemos Israel, né? Em quantidade de números aqui. Né? Vamos lá, aquele mais de 1 milhão de pessoas aqui, é nós. Daí agora vem Moisés assim: ó, vocês estão vendo o faraó lá atrás? Estamos. Deus mandou a gente marchar. Como você acha que foi? 1 milhão de pessoas, né? E provavelmente foi assim, Moisés falou para os da frente, tinha um monte lá atrás, né? Daí aquele telefone sem fio. O que Moisés falou? Marcha. Mandou marchar. Mandou. Marcha. Marcha. Mandou marchar. Daí chegou lá atrás, Deus mandou marchar. Será que todos pegaram tudo que tinha lá, assim, né? Porque alguns estão falando: o Senhor já nos trouxe aqui para morrer, o Senhor já nos trouxe aqui para perecer, já não tem mais motivo para louvar esse Deus, é melhor voltar para o Egito. E daí, eu acredito que Moisés e Arão estavam ali na frente, né? O povo devia estar discutindo isso aí. Será que vale a pena? Porque na nossa frente só tem o mar. Na nossa frente, né? Vou marchar para onde, né? Não saiba, ainda não existe alguém que ande sobre as águas. E Moisés, creio que Moisés, ali junto com Arão, falou: vamos nós, vamos caminhar. Sabe, irmãos, você não precisa esperar ninguém para adorar a Deus. Você precisa marchar, você precisa avançar para a frente do mar. Você não precisa esperar, agora é hora de louvar. Você não precisa esperar o pastor falar assim: olha, igreja, começou o culto, vamos louvar a Deus. Não, você tem que chegar na igreja já pronto para marchar, porque o mar à sua frente, ele vai se abrir. O mar à sua frente é certeza que vai se abrir, porque o nosso Deus é que vai à frente. O nosso Deus é que vai nos guiar. O nosso Deus é que vai nos orientar. E Moisés e Arão ali começaram a marchar. Eu acho que quando Moisés colocou o pé próximo da água, né? Porque a Bíblia diz que eles andaram e com os pés enxutos. Então eu creio que Moisés foi lá e pegou e fez. Quando ele fez assim, já não tinha mais água debaixo do pé dele. Foi se abrindo. E o mar foi abrindo, e ele foi avançando, o mar foi abrindo. Daí aquele 1 milhão de gente lá para trás, o mar abriu. Daí sabe o que eles fizeram? Marcharam. Só que lá do outro lado, quando o mar abriu e todos andaram, e como diz a palavra, todos andaram com os pés enxutos, né, secos, diz a palavra do Senhor, que Miriam, que foi citada hoje aqui, pegou um tamborim, né? Junto com as mulheres, elas louvaram a Deus. Eu não sei porquê, mas as mulheres parece que vão sempre na frente. Né? Os homens são meio tímidos para avançar em algumas coisas, né? Em relação aos sentimentos, em relação a despertar o louvor a Deus. Né? Se perguntar aqui para várias pessoas: quem se converteu primeiro na sua família? Foi a minha mãe, foi a minha esposa, foi não sei quem. É um coração aberto, já pronto para servir a Deus. Glória a Deus por isso. Né? E daí, as mulheres pegaram seus tamborins e começaram a louvar a Deus, celebrar a Deus. Por causa da vitória que eles tiveram ali, atravessando o mar. E daí Moisés pegou e fez algo que é maravilhoso. É um dos versículos que eu mais cito quando eu ministro ao Senhor. Pois o Senhor triunfou gloriosamente. Pois o Senhor, nosso Deus, triunfou gloriosamente. Moisés, ele declarou. Sabe por que nós estamos louvando a Deus? Sabe por que as mulheres pegaram os tamborins e começaram a dançar? Sabe por que agora o arraial de Deus começou a festejar? Porque o Senhor nosso Deus triunfou gloriosamente. Sabe por que vocês hoje estão ministrando aqui? Porque Jesus triunfou gloriosamente na cruz do Calvário. Porque Cristo Jesus triunfou gloriosamente ali naquela cruz e te tirou do lamaçal do pecado, te tirou da onde você estava exposto à vergonha, estava condenado à morte e falou: agora eu quero que você tenha vida. Agora eu quero que você seja santo. Agora eu quero que você ande na minha presença e seja perfeito. Jesus fez isso. E por causa disso nós podemos louvar a Deus. E por causa disso nós podemos celebrar ao Senhor. Porque o deserto que estava proposto, o faraó que estava atrás de nós, ele não tem força alguma. Porque quem está à nossa frente é o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor Todo-Poderoso. O nosso louvor é feito para isso, para louvar a quem está à nossa frente. Eu acho legal porque hoje combinou todas as palavras que eu queria falar. Cantamos: meu alvo é Cristo, Ele que está à frente, né? Ninguém Ninguém segue um alvo que está às suas costas. Segue o que está à sua frente. E Cristo é a nossa vitória. Hoje nós estamos celebrando aqui. Adorando a Deus. Respirando. Porque Cristo, Ele venceu. Porque Ele é o Senhor. E se te perguntar assim a partir de agora, por que que você vai para a igreja? Por que que você adora? Por que que você busca o Senhor? Por que que a igreja é boa para você? Porque lá eu encontrei uma pessoa que transformou a minha história, que mudou o meu caráter e disse que eu tenho um propósito. E disse que eu tenho um propósito. E daí você sabe qual é o propósito? Eu fui criado para adorar a Deus. Eu fui criado para celebrar a Deus. Eu fui criado para exalar o bom perfume de Cristo. Eu fui criado para poder saltar mesmo de alegria diante do Rei de toda a terra. Eu não fui criado para viver andando por aí sem destino. Eu tenho destino. E o meu destino é adorar ao Senhor. Ah, mas você vai morrer e... Eu vou morrer, mas eu vou estar com Cristo. Sabe o que eu vou fazer lá? Sabe o que eu vou fazer nos céus? Eu vou estar junto com os anjos, com os quatro seres viventes. Eu vou estar ali nos céus, junto com todos os seres celestes. E vou poder adorar a Deus, como diz lá no livro de Apocalipse. Quando eles cantavam a canção de Moisés, dizendo que grandes, Senhor, são as tuas obras. Incomparáveis são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Ó Rei das Nações, quem não temerá o teu santo nome? E daí a pessoa, ela fica assim, ah, você vai? Eu vou. Se você não quer ir, eu vou continuar adorando a Deus. Mas eu digo, comece a adorar a Deus agora. Porque você vai chegar lá no céu junto comigo. E vamos poder cantar naquele coral dizendo, grandes são, Senhor, as tuas obras. Grandes são, Senhor, as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras. Grandes, Senhor, grandes são. Porque o Senhor é o Deus excelso, supremo, o Deus maravilhoso. Você vai poder declarar ali, você vai poder gerar uma canção espontânea que sai do seu coração. Porque Deus, Ele ama aquilo que sai do seu coração. Às vezes, ministros de louvor têm que dizer para a igreja, faça tal coisa, e isso é bom. Mas vai chegar um momento em que você vai estar aí no seu lugar, e vai falar, eu vou fazer isso porque eu sei que Deus se agrada. Eu vou falar que Ele é santo, porque eu sei que Ele é santo e Ele se agrada em ouvir isso. Eu vou falar que Ele é tremendo, que grandes são as suas obras. Eu vou fazer o que o salmista disse lá no Salmo 9. Grande, Senhor, são as suas obras, eu contarei todas as suas obras. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Louve ao Senhor. A tempo e fora de tempo. Se for para a prisão, louve ao Senhor. Se for estar acamado no leito do hospital, louve ao Senhor. Nossa, recebi promoção. Nossa, ganhei a... Não vou falar herança, né? Que herança é chato você ganhar herança, né? Não, mas eu ganhei aquela bolada que eu estava esperando, aquela recompensa. E eu vou louvar o Senhor. Ah, mas veio a dificuldade e eu perdi tudo. Vou louvar o Senhor. Porque Ele é quem cuida de tudo. Eu vou adorar o Senhor porque Ele cuida de mim. Esse é o motivo porque eu participo de um ministério de louvor. Porque o Senhor é quem cuida da minha vida. Eu participo de um ministério de louvor, irmãos, já tem 11 anos. Eu comecei adolescente, já fui um ministro de louvor rebelde, só queria tocar as músicas que eu gostava. Não sei se os ministérios aí de vocês existem, né? Ah, eu só vou tocar tal música. E daí, sabe, sabe, irmãos, eu vou contar isso porque eu conto pro meu ministério. Todos conhecem a cantora Ishla, né? Principalmente agora, nesses momentos, né? Eu vou contar isso para a edificação do ministério de louvor. E eu, sabe uma pessoa que gosta da voz da Ishla? Não sou eu, né? Sabe uma pessoa que gosta das canções, né? Assim, quando ministradas, ela fala, ah, irmã, cantando uma bênção. Mas não vamos pôr no ministério de louvor hoje, não. E colocaram a música da irmã Ishla lá. Que é a música mais famosa dela. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. A música é linda, não é? A letra é maravilhosa. E é maravilhosa que ela aperta até no nosso bolso, né? Mesmo se o dinheiro faltar, eu vou continuar adorando a Deus, porque tu és fiel. E eu não gostava A letra eu amo. Eu não gostava de tocar música, eu não gostava de cantar música. Isso era lá no meu, começando o meu ministério, já no primeiro ano, eu já querendo ditar regras no ministério de louvor. E daí, vai tocar. Aí veio o líder. Líder era amável, doce, era meu tio, né? Amável, né? Vamos tocar essa música. E eu, beleza, vou tocar, né? Eu tocava violão, né, como toco hoje. Tinha um menino da guitarra, o menino da guitarra ele me acompanhava, né? Ele olhava as notas, eu fazia os acordes aqui, ele fazia os acordes lá. Daí eu no baixo tudo, todo ministério. E daí chegou a hora, né? Tocou aqueles dois louvores agitados que eu gostava, que era a bênção pra mim, né? Daí chegou agora, fica mais calmo, né? O período do louvor. E começa a música, Tu és fiel. Sei que estás aqui, Senhor. E começou, né? Eu fazendo os acordes lá, feliz. Só que os acordes não estavam batendo com a pessoa que estava cantando. O tempo, a harmonia, e ia lá. E daí continuou um pouquinho a música, daí eu vejo assim, meu tio vira, que eles ficavam na frente, né, atrás. Para. Ele falou assim, no meio do culto. E olhando pra mim, né, que ele não olhou pra mais ninguém, né, porque eu tava tocando violão lá, não tinha tecladista pra enganar, né. E daí, ele falou isso. Foi o dia que eu passei a maior vergonha que eu passei na minha vida, no meu ministério, foi quando eu vi para, e a igreja tinha um punhado de pessoas lá, umas 250 pessoas, lá a igreja cheia, e eu vi para. E daí, tentou, né, de novo. Ainda tentou, meu tio, não tá entendendo. Daí, então, para. E parou, tocou outra música. É tipo, tive uma ideia, vamos tocar outra música. E o culto acabou. E eu fui para casa. E lá em casa, eu fui orar, né? Crente ora. Daí, eu falei, Deus, o que aconteceu? Não é possível, né? Olha a vergonha que eu passei, Deus. Daí, Deus falou assim, você não gosta da música? Eu não. Não, eu gosto. A música não foi feita para você, o louvor não foi feito para você, foi feito para mim. A partir daquele momento eu passei a amar a Estela. Nossa, que voz maravilhosa, que canções maravilhosas. Porque Deus gosta. No ministério de louvor, irmãos, não é importante o que A gosta, que B gosta, que C gosta, o que a igreja gosta. É importante o que Deus gosta. Porque o louvor não é para agradar o nosso ego. O louvor é para agradar a Deus. Só que também, eu vou falar isso, eu vou abrir um aspas para o meu ministério depois. Não vi, ó, Cris, você falou lá, né? Eu sempre falo, procure saber se você consegue cantar a música que você gosta. Se você não conseguir, não é porque não é para tocar. Se você não conseguir, você é a pessoa que mais quer tocar, cantar, você já tem que ver. Porque olha, se eu não consigo, eu não tenho que passar a responsabilidade para outro. Porque a responsabilidade de cada integrante do Ministério de Louvor é fazer tudo bem e com arte. O livro de Salmos, capítulo 33, versículo 3. Depois confere, se eu errar, vocês acertam aí para mim. Diz assim, né? Tangei o seu instrumento com arte. Se você canta, toca violão, né? Se você canta, treine a sua voz cada dia mais. Tente deixá-la cada vez melhor. Se você toca um instrumento, tenta se aprimorar mais. Chega no meu limite, se esforça, vai para o YouTube, se não tem dinheiro. Se tem dinheiro, vai para uma escola. Porque a cada momento, Deus vai requerer mais de você. Porque o seu talento tem que ser dado com arte. E é isso. Um verdadeiro louvor e adoração nunca vai ser o que eu gosto. Vai ser o que Deus gosta. Nunca vai ser a minha vontade. Vai ser a vontade de Deus, né? Até Cristo Jesus disse, né? Não seja feita a minha vontade, a carne, mas seja a vontade de Deus. Agora nós temos um ar mais superior, né? Eu não gosto da música, não vou tocar. Irmãos, lembra de mim quando vocês fizerem isso. Porque pode ser que um dia o seu líder vai virar, para. lembre de mim. Então não seja esse ministro de louvor. Não seja essa pessoa com essa atitude. Louve a Deus. A música não é do seu agrado, mas é do agrado de Deus. Ele inspirou aquela pessoa para compor. Porque ele se agrada. Deus agora deseja apenas uma coisa. Ouvir a minha e a sua voz em adoração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, fiel. Deus, apresentamos agora a nossa voz a Ti. Apresentamos agora, Pai querido, os nossos corações. Deus, porque do Senhor é que flui, Pai querido, os altos louvores. Porque o Senhor nos inspira, o Senhor nos ensina e nós podemos liberar a palavra dizendo que só Tu és santo. Porque o Senhor, Pai querido, nos atrai, nós podemos dizer que o Senhor é mais desejado do que o ouro. Porque o Senhor nos encontrou, nós podemos falar, glória ao Senhor Jesus, porque Ele me encontrou. Quando eu não tinha nada, quando eu não tinha nada para oferecer a Ele, Ele disse que eu era precioso e eu agora só posso dizer que precioso é o Senhor nosso Deus, que deu seu sangue lá na cruz do Calvário, para transformar as nossas vidas, para nos tornar puros, para nos tornar santos, e para que pudéssemos prestar o verdadeiro louvor e adoração. Deus, hoje nós queremos dar as nossas vozes a Ti, dar as vozes com alegria, dizendo que o Senhor reina, que o Senhor é grande sobre toda a terra. Queremos dar o nosso louvor, Senhor, porque, de fato, como disse Moisés, o Senhor nosso Deus triunfou gloriosamente. Ele destruiu Faraó e seus cavaleiros com mão forte e braços estendidos e com uma mão poderosa. Ele é o nosso Deus. Exaltai ao Senhor, celebrai a Deus, como diz a palavra do Senhor, como diz o livro de Salmo, louvai ao Senhor no seu santuário, louvai ao Senhor no firmamento do seu poder. Todo ser que respira, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, libere um brado de louvor, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser exaltado. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser adorado. Em nossos corações agora, Senhor, se alegram diante de Ti. Porque além de adorarmos o Senhor, nós sabemos que a Tua presença está aqui. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E nós vamos poder declarar que o Senhor é bom. Que o Senhor é bom. Nosso refúgio no tempo de angústia. Nós vamos poder declarar, eu louvarei ao Senhor em todo tempo. O Seu louvor estará em meus lábios. Nós poderemos declarar, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós vamos poder declarar que os que confiam no Senhor são como os montes. O monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Nós vamos poder declarar, como diz o Salmo 138, 136, que diz, louvai ao Senhor vós que estáis nos céus, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai o sol e as estrelas, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvai vós que estáis na terra, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa voz é para Ti, Senhor. Os nossos olhos estão olhando para Ti, porque o Senhor é o nosso alvo. Nós estamos diante do mar, mas nós já estamos vendo Ele se abrir, porque nós começamos a marchar. Nós começamos a marchar com um hino de louvor. Com um hino de louvor. Porque nós sabemos que quem vai à nossa frente é o Senhor Todo-Poderoso. Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós agora louvamos ao Senhor. A tempo e fora de tempo, na alegria ou na tristeza, com saúde ou sem saúde, porque nós sabemos que o Senhor permanece sendo Deus em todos os momentos, e apenas uma das Tuas palavras pode mudar toda a nossa história. Por isso nós o louvamos, porque Tu és o Senhor sobre toda a terra. Seja exaltada hoje, agora e para sempre. Amém. Seja exaltado, Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor Altíssimo para nós. Quando é tempo de louvar ao Senhor? Em todo tempo. Disse o salmista, né? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Agora, nós vamos continuar adorando a Deus com canções.